Conexão conservadora desta vez com o coronel da Polícia Militar de São Paulo, Paes de Lira. Participam dessa entrevista Luiz Otávio Detman, Leandro Souza e Alex Brum Machado.
Eu queria fazer um comentário com relação à questão dos conservadores e dos conservantistas. Você tinha falado que o que a Folha de São Paulo, não é? Folha de São Paulo ou é o Estado de São
O
Paulo?
estado de São Paulo, eu me referi ao estado em especial.
Você tinha dito que eles eram conservadores, mas pelo que eu estou vendo, eles estão sendo conservantistas, porque eles estão justificando justamente essas medidas, esses grupos aí, tipo PSDB, essas coisas, que para eles esse processo de transformação social seria justamente justificado com as ações que eles estão fazendo, todas essas coisas, é o que eu estou vendo. Eu tenho até artigos sobre isso, comentados sobre isso, eu posso até te passar.
Agradeço, Detman, concordo, claro. A expressão de sua opinião, a sua análise é perfeitamente correta e, na verdade, vem ao encontro daquela que eu fiz quando me referi ao caso do jornal Estado de São Paulo, porque eu disse, tido como conservador, sempre foi tido como conservador, mas frequentemente se coloca em apoio, se coloca em associação ao atual poder. Até mesmo gracinhas, digamos assim. A nova presidente da República já se verificam aí com bastante frequência nos editoriais e nas matérias internas de um jornal como o Estado de São Paulo. Curiosamente, a Folha de São Paulo tem adotado uma atitude até mais crítica com relação ao atual poder, e sempre falando de grande mídia, temos a revista Veja, que se coloca mais numa posição de oposição. Eu digo com toda clareza sempre. A liberdade de imprensa é preciosa, ela é extremamente importante para o Estado democrático de direito. Não devemos nos associar àqueles que advogam o controle da imprensa, porque esse caminho é um caminho liberticida. Porém, isso não quer dizer que devamos nos alinhar automaticamente, até por hábito, a este ou aquele órgão de imprensa, porque ele se apresentou ou foi um dia tido como um órgão conservador. Nós temos de manter o espírito crítico, temos de manter as nossas antenas analíticas bem focadas, porque nós podemos, às vezes, nos enganar com relação até mesmo aos órgãos da grande mídia. E como disse o Alex, precisamos utilizar os meios alternativos, sendo deles, sem dúvida nenhuma, o mais poderoso a web, a internet, porque temos liberdade, por enquanto, de navegar, temos liberdade de nos organizar nela, temos liberdade de nos expressar nela e de trabalhar por criar as nossas redes de convencimento, as nossas redes de comunicação. A internet, apesar de ter muita coisa ruim, evidentemente, tudo não chega de bom e de ruim através dela, cabe a nós filtrar, especialmente no cuidado com as crianças, os jovens, especialmente no cuidado com a exposição que eles costumam fazer nos sites de relacionamento, apesar de todos esse lado negativo, de todo esse lado negativo, o que tem ela de positivo é muito maior. Nós precisamos usar esse instrumento para assegurar a nossa capacidade de nos exprimir, a nossa liberdade de expressão e para combater as ameaças que vêm da atual estrutura de poder.
O Nivaldo Cordeiro, coronel, ele também nos deu uma entrevista e ali ele citou, ele acompanhou a Confecom, pegando uma carona no que o senhor está falando agora, né, controle de imprensa. Ele acompanhou toda a Confecom, enquanto jornalista, e nos relatou o que ele viu lá. E mais recentemente ele nos trouxe também a informação de que o PNDH3, que foi discutido na Confecom, volta agora, segundo a interpretação dele, não com esse nome, mas talvez dividido em pequenas partes, né? O senhor que foi sempre um crítico do PNDH3, que nós aqui chamamos de Plano Nacional dos Direitos dos Humanos.
Dos direitos dos humanos, é isso mesmo. A verdade é que o PNDH3, em essência, é uma carta revolucionária. É uma carta revolucionária que se pretende impingir por decreto à nação brasileira, atropelando, passando por cima da Constituição. Como ela resultou num desastre tático, devido à oposição que provocou, e eu tive a honra de ser o primeiro parlamentar a falar da tribuna da Câmara dos Deputados contra a totalidade do que lá está, contra a totalidade das monstruosidades que lá estão. Então, como houve essa trombada tática, vamos dizer assim, pode perfeitamente o atual poder, e está fazendo isso, desmembrar o plano e aplicá-lo na base das doses homeopáticas. A primeira parte mais ativa desse desmembramento me parece que seja a tal Comissão da Verdade, que é a Comissão da Verdade pré-fabricada do atual poder em relação à análise do período militar. Não consegue decolar ainda por falta da nomeação de parlamentares. Nesse sentido, pelo menos o DEM tem se comportado corretamente, mas é perfeitamente possível desmembrar, separar, estabelecer planos particulares, apresentar, com base no plano, projetos de lei, com base no plano, decretos, quando couber decretos, com base no plano, propostas de emenda à Constituição, propostas de leis complementares, e assim, aos poucos, ir arrombando a porta e ir metendo cunhas na porta, apostando muitas vezes no adormecimento, na falta de compreensão de conjunto, até mesmo dos parlamentares que têm uma mentalidade conservadora, e não são poucos, eu posso lhes afirmar, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Essa é uma grande ameaça, está acontecendo e precisamos denunciar ponto por ponto à medida que avança. O PNDH3, como eu disse, é uma carta revolucionária. Ela pretende impor uma revolução de costumes, ela pretende destruir a sociedade como ela existe, destruir todos os fundamentos do Estado Democrático de Direito para atingir o caos. Por quê? Porque a partir do caos, quem tiver poder no caos pode empalmar o poder de forma totalitária de uma surtida da noite para o dia, se estiver estruturado e preparado para isso. E podem ter certeza que os representantes do atual poder, com todos os mecanismos que eles controlam, com tudo que eles controlam do Estado e com as organizações que têm sob seu comando, têm condições de fazer isso.
Eu tenho uma pergunta, Coronel Pagileira, com relação à intervenção no estado da economia. Como você vê essa imoralidade que está sendo promovida com essas constantes intervenções, essas coisas todas?
Bom, o que nós temos na economia do Brasil me parece que é o aproveitamento de condições externas que favoreceram o nosso país durante a primeira grande crise econômica, de modo que passamos relativamente incólumes, e o fato de que houve uma valorização principalmente das commodities, por força da necessidade de consumo de grandes emergentes como a Índia e a China, muito, muito particularmente a China. Então, nós continuamos a exportar, a vender produtos primários, é verdade, não transformados, mas continuamos a exportar. Isso nos trouxe uma certa estabilidade econômica e, aparentemente, mostra o nosso país a salvo da crise internacional. Não é bem assim. A crise internacional pode ser exportada, pode impactar o país, e os mesmos capitais que hoje sobram aqui podem ser retirados de repente, se houver mudança nas condições do nosso país, na administração econômica do nosso próprio país, ou mudanças profundas nos países que hoje ainda mantêm a centralidade das potências na Europa e nos Estados Unidos. A intervenção no domínio econômico, curiosamente, é algo que vem do liberalismo, é algo que vem das políticas de Roosevelt, Grande Depressão, nos Estados Unidos. E funcionou durante muitos, muitos anos para estabilizar, até certo ponto, as atividades econômicas do país, impondo algum limite ao liberalismo laissez-faire que até então tinha vigência no, na grande crise, na grande depressão que atingiu tão profundamente os Estados Unidos. E curiosamente, foi utilizado, foi denunciado como um monstro, foi demonizado, satanizado pelos donos do ao poder enquanto eles não chegaram ao poder. Mas tendo chegado ao poder, eles utilizam os mesmos instrumentos de intervenção no domínio econômico de modo muito pior, porque no neoliberalismo, principalmente como ele foi idealizado na época da Grande Depressão, existe uma certa regulação do Estado. que pode ser até necessária. Mas quando existe um aparato de poder tão grande quanto o que temos agora no Brasil, esse intervencionismo caminha para a estatização, caminha para a destruição da livre iniciativa, caminha para a destruição do empreendedorismo, caminha para a supressão do individualismo, das energias individuais de cada brasileiro. Caminha para a robotização do tal do homem novo, que sempre foi o projeto, ou talvez o grande sonho do marxismo. O atual poder está utilizando todos os instrumentos que tem para se afirmar e para se eternizar. Esse é o ponto crucial. O projeto do atual poder não é passar o bastão na próxima eleição presidencial. Não é passar o bastão nem em 10 eleições presidenciais. Não foram, não tentaram o terceiro, que seria, na verdade, o terceiro, para depois o quarto, o quinto mandato para o ex-presidente da República. Primeiro, porque havia ainda um certo núcleo de resistência, mesmo do parlamento, mesmo na Câmara dos Deputados, porque eu testemunhei isso e analisei internamente, e no Senado, e havia também algo de resistência ainda na sociedade. Mas logo mais perceberam que não seria necessário. Bastaria executar um processo de aparelhamento completo do Estado, de aparelhamento completo das atividades econômicas, de estatização de todas as atividades que hoje ainda estão nas mãos da iniciativa privada, para criar algo como a mexicanização da época em que o Partido Revolucionário Institucional dominou a política do México, que durou o quê? Durou mais de 70 anos. Isso é muito mais interessante do que qualquer projeto revolucionário de tomada de poder ou qualquer projeto de eternização de uma determinada pessoa no poder. Porque nesse sentido e no pensamento dessa gente, não importa uma pessoa, e aí o sonho do ex-presidente pode até desmoronar, mas sim importa o domínio de um partido sobre um país, sobre uma nação, sobre o futuro, e para reescrevê-lo, se for o caso, para reescrever o passado e se eternizar no poder, exatamente como foi descrito na extremamente importante obra 1984, de George Orwell. O aspecto econômico é uma das facetas, portanto, desse processo.
Coronel, como ficam as Forças Armadas quando o Estado se torna uma ameaça a si mesmo e principalmente à sociedade?
As Forças Armadas vão permanecer como estão, meu caro Alex, pode ter certeza. Como eu disse, não há hipótese de manifestação das Forças Armadas, não há hipótese de intervenção militar. Ela só ocorreria nos braços de um grande movimento popular, repito. Então, para que haja a hipótese de suporte militar para evitar a derrocada do Estado Democrático de Direito num determinado momento, é preciso que a sociedade, é preciso que as pessoas tomem consciência da ameaça, tomem consciência do quadro de ameaças, dos cenários de totalitarismo, de ditadura que estão presentes no futuro do país e ajam mobilizando-se num determinado momento, indo às ruas em massa para, nos ombros de um grande movimento popular, eventualmente poder haver uma manifestação das Forças Armadas. Fora disso, haverá insatisfação, porque a insatisfação existe, haverá a revolta surda, porque ela existe, mas as coisas continuarão como estão. E aos poucos, cada vez mais, o atual poder conseguirá transformar até as Forças Armadas por meio da, como eu disse, da lavagem cerebral dos escalões de comando e por meio da promoção oportuna ao topo de cada corporação de pessoas que, em última análise, vão ser comprometidas com esse atual poder. Esse é um processo já em andamento.
O coronel, ou seja, então, essas polícias, na verdade, se tornarão aquele exemplo do que vemos aí na Venezuela, né, na Coreia, na China, elas vão se enfraquecer e assim, para se tornarem fortes, vão tentar ficar do lado do governo. Seria isso, mais ou menos, então?
Esse é um grande risco. Não se esqueçam de que, na Venezuela, os militares concordaram em fazer um juramento de morte, pátrio, socialismo, pátria ou morte. Socialismo primeiro. Ou seja, um juramento de caráter político, e de caráter político, evidentemente, de uma corrente ideológica, proferido por militares, adotado como rotina nas Forças Armadas, sem grande oposição, a não ser a revolta surda que promoveu, às vezes com alguma manifestação, o afastamento de algum comandante, a inativação forçada, passar para a reserva forçadamente, dois generais, alguns coronéis, e as coisas foram se acomodando. Então, esse processo é um risco, sim, e é um risco para o país, sem dúvida nenhuma. É preciso que as pessoas tenham consciência, preciso que saibam analisar o que acontece. A minha experiência de contato com as Forças Armadas, não só no exercício de quase 2 anos como deputado federal, mas antes, porque sempre entendi como dever manter a proximidade, manter a aproximação entre as polícias militares e as Forças Armadas, mostra que existem muitos quadros militares de alto escalão, de alta patente ainda, majoritariamente, que se opõem, pelo menos em termos ideológicos, pelo menos em termos de posição intelectual, pelo menos em termos de posição espiritual, a esse projeto. Mas existe também uma certa acomodação e existe também um certo fatalismo de parte dessas pessoas, no sentido de que não há o que fazer a não ser continuar como está, ver como fica.
Coronel, algum outro assunto que o senhor queira abordar falar para a gente, para os nossos internautas, o que o senhor... Microfone aberto para o senhor agora.
Alex, só para encerrar, então, é muito importante que haja movimentos conservadores. Mas eu observo em relação a eles, como observo, por exemplo, também em relação aos movimentos pela vida, aos movimentos católicos, que são numerosos, são individualmente relevantes, alguns são até mais fortes materialmente, sob o ponto de vista material, mas frequentemente não se coordenam, frequentemente não trabalham juntos. Às vezes até nem se comunicam, às vezes nem conhecem a existência dos outros. Se nós perguntássemos aos líderes dos movimentos conservadores se eles têm contato com as lideranças de outros movimentos claramente, declaradamente conservadores, talvez nós nos surpreendêssemos com o desconhecimento até das pessoas. Então precisamos aprender a nos congregar, a coordenar esforços, a nos organizar. Começando pela ideia de coalizão. Porque há muitos movimentos conservadores que podem ter muito em comum, e efetivamente têm muito em comum, mas discordar num ponto secundário, em 2 pontos secundários, em alguns pontos terciários. No regime de coalizão, o que é que nós fazemos para nos organizar e nos fortalecer? Nós aprendemos a trabalhar naquilo que temos em comum, para nos fortalecer naquilo que temos em comum e que frequentemente será, na verdade, praticamente toda a nossa superestrutura, será praticamente 95%, talvez um pouquinho menos, daquilo que nos une, e deixar congeladas as nossas diferenças para que sejam resolvidas no futuro ou então elas mesmas sejam absorvidas no próprio processo de integração entre esses movimentos. Essa é a tese de trabalho em coligação que nós aprendemos um pouco antes de mergulhar na campanha do referendo no ano de 2005 e que se mostrou absolutamente bem sucedida. Eu me lembro de uma reunião preparatória das atividades dos movimentos pela legítima defesa em 2005, em que logo começaram a surgir discordâncias em relação a alguns pontos. Vou dar um exemplo. Nós queríamos congregar todas as pessoas que, de modo leal, de modo pacífico, acreditassem no direito à posse de armas. Então, queríamos congregar os movimentos pela legítima defesa, os movimentos de atiradores desportivos, de colecionadores e mesmo os movimentos que lutam pela legalização da caça sustentável no nosso país. E observamos logo de cara que havia algumas pessoas do movimento pela legítima defesa que rejeitavam a caça. Rejeitavam a caça dizendo que a caça, algumas tinham uma expressão, algumas usavam uma, tinham uma posição radical de a caça, de que a caça seria uma covardia contra pobres animais indefesos. Então nós trabalhamos muito claramente logo do início e até de certa forma dando uma mesa, para usar uma expressão popular, no sentido de que se nós fôssemos, se nós quiséssemos, se nós precisássemos caminhar juntos, nós deveríamos deixar aquelas diferenças para o momento oportuno e nos concentrar naquilo que nós todos tínhamos em comum, que era a luta pelo direito. Direito. E essa foi a grande palavra, o grande mote: o direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo para finalidades lícitas em nosso país. Essa tese venceu, a coalizão funcionou e nós ganhamos, contra todas as expectativas, por 2/3 dos votos, o referendo de 2005. Muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Eu permaneço à sua disposição e tenho certeza que estou com vocês nesta frente de luta por todo o tempo.
Nós que agradecemos aqui, Coronel. Eu fico muito grato pela sua entrevista e espero ter mais oportunidades com o senhor aí. Muito obrigado, viu?
Obrigado mesmo, Coronel. Em nome não só da UCN, mas de todo mundo que vai ouvir essa entrevista, ela foi maravilhosa, foi fantástica. Queremos até falar para o senhor sobre, falar para o senhor e para todos, né? Agradecendo pela enorme presteza que o senhor teve em nos atender. Tentamos alguns outros políticos também, né? Ao mesmo tempo em que nos comunicamos com o senhor, para solicitar essa entrevista, e até agora nem mesmo um e-mail de resposta dos outros nós tivemos, né? Ao passo que o senhor, com um dia de distância, já se prontificou a nos atender. Muito obrigado, coronel. Muito,
Eu
muito obrigado.
considero isso que os amigos chamam de vontade de atender, de presteza, eu considero simplesmente um dever. E agradeço a vocês também. Muito obrigado e meu abraço a todos.